Agora nós vamos ao item 27, deixando para tarde o item 25, em razão da ausência do conselheiro Almino Afonso, que é o relator do feito. O item 27, conselheiro Lázaro, o edital requer suspensão de edital 152.
É um pedido de vista também.
É, visto me parece que também por conta de anterior remoção,
Na
né?
verdade, a única diferença desse processo para os demais é, como disse o eminente conselheiro Lázaro, é que no caso do conselheiro Lázaro, a remoção seria por antiguidade.
Certo.
Mas o meu fundamento é no mesmo sentido, porque, como alertou na oportunidade o conselheiro Jarbas, é com relação a uma fase que precede a essa situação de discutir se a antiguidade e merecimento, é a inscrição, né? Então, o meu voto é no mesmo sentido dos julgamentos proferidos até então, no sentido de que é necessário cumprir o interstício de um ano.
Perfeito. Item 27 da pauta, nós estamos no seguinte ponto. O relator, conselheiro Lázaro Guimarães, julgou parcialmente procedente procedimento, na linha de argumentos agora sustentados.
Para que o conselho apreciasse a situação observada, a necessidade de fundamentação e a prévia defesa dos interessados, como exigido na Constituição.
Perfeito. O conselheiro Alessandro, ele abre a divergência no sentido invocado pelo conselheiro Jarbas, que sequer a inscrição seria possível. Então, ele julga improcedente.
Não, foi indeferida também a inscrição
Não,
por conta do
inscrição.
interstício. Ele não tinha
Não
interstício.
tinha interstício de um
Entendeu? A diferença só é que, nesse caso, era a remoção
Remoção
por
por antiguidade.
antiguidade,
Mas
que era alternado, né?
existe internamente a possibilidade de um recurso interno administrativo? Foi feito esse recurso?
Parece que o colégio é o.
Sim, o
Chegou
colégio
ao colégio?
indeferiu, entendeu inabilitado por não ter o interstício. Mas a
Mas foi o Conselho
Constituição,
Superior quem
o
indeferiu.
Conselho
E aí
Superior.
eles recorreram?
Ah, isso aí eu não.
Porque para mim isso seria
O problema
importante pela possibilidade de
é que,
defesa, né,
para
de
mim,
resignação.
é que.
Sim. Maioria foi indeferida a habilitação.
A Constituição exige 2/3, exige fundamentação e ampla defesa.
Eu quero uma dúvida sobre a divergência levantada pelo conselheiro Alessandro. É
O
que não,
conselheiro.
nos termos do que o conselheiro Jarbas diz, é que não fosse sequer aceita a inscrição pelo não cumprimento do interstício.
Entendido, inabilitado.
Inabilitado, entendeu? Porque essa fase dessa rejeição seria se ele
Sem
tivesse
que
habilitado.
tivesse havido
Tivesse habilitado, ele
procedimento,
poderia ser depois rejeitado. Exatamente.
Bem assim,
antecede.
Sim,
Sim,
mas
mas aí foi até o órgão
no
especial.
Colégio. Sim, mas no órgão especial
órgão
houve
especial.
fundamentação.
Sim.
Mas eu acho que aquela fundamentação mencionada.
Do interesse público.
Me perdoe, aquela fundamentação mencionada pelo corregedor do órgão local, ela abrange essa mesma circunstância, essa mesma situação.
Negócio que está meio no atropelo, vou fazer igual em sala de aula, vou levantar a mão para ver se eu posso falar. É o seguinte, continuando a minha dúvida, nós dissemos agora que, quer dizer, o conselho disse que pode, então, havendo o interesse público, poder ser dispensado o interstício. Se quem não tem o interstício sequer é habilitado, como é que o conselho vai votar se há o interesse público ou não, se ele sequer foi habilitado? Como é que seria, dentro do seu voto, resolvida essa questão?
Eu fiz o voto conjunto, pedi vista dos três casos.
Certo.
Dois são remoções por merecimento e uma é remoção por antiguidade, correto?
Tá.
Os três foram no mesmo sentido, ou seja, de que a regra geral é que deve ser aplicado o interstício, exceto se não existir ninguém interessado e haja fundamento do Conselho Superior no sentido de afastar a obrigatoriedade do interstício. No caso, não houve, vamos dizer assim, esse afastamento pelo conselho, em nenhum dos casos. Em todos os casos, ele entendeu que não era o caso de quebrar o interstício. Então, por
Entendeu
esse momento.
fundamentadamente? É, essa é a
Sim,
dúvida.
ele foi até.
Prévia ampla defesa.
É que a regra.
Dois terços.
A regra é o seguinte, ele tem que ter um ano para fazer a inscrição. Quem não tinha um ano para fazer a inscrição, foi indefinida a inscrição. E aí eles recorreram e foram até o órgão especial, e o órgão especial manteve esse entendimento. Manteve esse entendimento para todos.
Senhora presidente, se quebra ou não.
Senhora presidente.
Eu vou.
Eu só receio que nós estejamos rediscutindo o caso.
É um pouquinho diferente. Só quero entender o seguinte: se o sujeito sequer se inscreveu, entendeu?
O conselho só vai analisar se ele for definido.
Esse argumento da inabilitação prévia ou não, por exemplo, ele afetaria o caso passado. Então nós estamos rediscutindo aqui.
Não. Aqui
o argumento da inabilitação, sim. O argumento da fundamentação me parece que é algo, digamos, que aí se aplicaria ao caso presente. Mas se justificar ser prévio ou não, acho que o caso passado nós já superamos essa questão.
Porque aqui é a remoção por antiguidade. A Constituição é na linha D.
No meu modo de ver, em se tratando de antiguidade ou merecimento, não muda a fundamentação que nós aplicamos, que é o caso da validade da regra do interstício. Salvo melhor juízo, mas não...
É previsto para...
Sim. Para ambas as situações. Para remoção. Para remoção, por antiguidade ou por merecimento.
Podemos passar a colheita dos votos? Bom, então, como dito, o conselheiro Lázaro julgou parcialmente procedente, o conselheiro Alessandro improcedente.
Eu gostaria apenas de esclarecimento, o voto como foi?
O voto foi anulando a decisão do conselho para que se pronunciasse fundamentadamente e observada a exigência da ampla e prévia defesa a respeito dos requisitos. Para poder recusar a remoção por antiguidade.
Esse é bem diferente. Conselheiro Tito.
Voto com o conselheiro Lázaro.
O relator, nesse caso, é o conselheiro Lázaro?
Conselheiro Fabiano.
Senhora presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, ainda que se trate de promoção por antiguidade, me parece que não há nenhuma alteração substancial no quadro da fundamentação no que diga respeito à validade da regra de interstício. Me parece que não foi suscitado aqui, eminente conselheiro, nenhuma questão, Vossa Excelência me corrija, nenhuma questão de violação do princípio de ampla defesa. Puderam sustentar as suas pretensões, recorreram
ao órgão especial. Não houve, foi considerado inabilitado. A recusa de um candidato à remoção ou promoção por antiguidade, nos termos da Constituição, só se pode fazer por maioria, com quórum qualificado. Dois terços dos votos.
Agora eu pergunto,
e mais,
Vossa Excelência.
Exigida ainda a ampla defesa.
Tá.
Essa ampla defesa, um procedimento próprio. Próprio o quê? Próprio da recusa. Então só se pode fazer a recusa de remoção ou promoção por antiguidade, observado o procedimento, o devido processo legal.
Me parece que nós devemos examinar aqui o devido processo administrativo. Eles não sofreram nenhuma acusação para dizer que eles tivessem necessidade de defesa de algum ponto. Não sofreram nenhuma restrição de direitos que pudessem suscitar esse tipo de argumentação. O meu ponto, eu digo, se nós estamos discutindo aqui inabilitação, nós estamos voltando à discussão anterior.
Me permite, presidente.
Para as duas remoções, precisa do interstício. Para as duas remoções, para ele se inscrever, ele precisa de ter o interstício. Ele não excepciona, não é só a promoção, a remoção.
A minha pergunta é
por isso que eu acho que é idêntico.
Houve uma inabilitação prévia, como é que nós vamos saber se havia ou não candidatos interessados, se sequer esses foram habilitados a concorrer? Quer dizer, foi uma inabilitação antes de se saber quais seriam os outros candidatos. Como é que nós vamos saber se era ou não era caso do Conselho Superior apreciar se a hipótese seria de aplicar a exceção ou não? É isso que eu quero dizer, se houve uma inabilitação prévia.
Aqueles que se inscreveram...
Quando é que seria o momento de aplicar o parágrafo terceiro? Em que momento ele aplicaria o parágrafo terceiro?
Porque não houve a quebra.
Ora, com a devida vênia, me parece que esse é um falso problema. Por que razão? Por que razão? Porque no instante em que o Conselho concomitantemente reconhece o interesse público, ele habilita. Concomitantemente. Então, nós estamos aqui, me perdoe, não estou desmerecendo o debate, nós estamos voltando à discussão passada. Nós já proclamamos um resultado aqui, inclusive, no sentido de que... Agora, no que diz respeito à fundamentação específica para o caso, aqui se trata de uma fundamentação específica para o caso dos requerentes do processo número tal, de relatoria do eminente conselheiro Lázaro. Neste caso, me parece que as manifestações externadas, seja pelo corregedor do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, seja por outros conselheiros, são suficientes para evidenciar a falta de interesse público. Muito embora eu, pessoalmente, aqui eu falo por mim, entenda que a fundamentação decorre da lei, aplicando-se a regra geral. Haveria até uma desnecessidade de fundamentar a exceção, se a exceção não se aplica. Então...
Essa questão da ampla defesa também, eu acho que ela se afasta, porque houve um recurso ao Colégio de Procuradores, era a minha preocupação também em saber, ou seja, a questão foi novamente analisada sob o ponto de vista do interesse dos requerentes, que apresentaram o recurso, apresentaram suas razões, e foi amplamente discutido, tanto que foi até uma decisão por maioria, né? Não foi uma decisão legal, urgente e automática. Então, eu acho que, tendo sido esgotadas essas fases... Eu entendo que se torna semelhante ao caso anterior também.
Conselheiro Jefferson.
Acompanhe o relator.
Conselheira Maria Esther. Eu não
relatório.
Conselheira Thaís Ferraz.
Eu entendo da mesma forma que na vez anterior, o meu entendimento é de que não teria, se houve fundamentação, ainda que tenha havido fundamentação no Conselho Superior diante do recurso que foi feito, está atendido o requisito da lei. Em relação à linha Deus, fiquei preocupada também com a manifestação do conselheiro Lázaro, do 93, ela realmente ela chama atenção. Né? Na apuração da antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros. Mas aí nós estaríamos diante, novamente, de um confronto entre a lei estadual e a Constituição Federal, e nós teríamos que aplicar a inconstitucionalidade da lei. Então, nesse caso, entendo que se aplica a legislação até que, eventualmente, venha a ser questionada pelas vias próprias.
É da conselheira Dilson Gurgel.
Excelência, eu voto com o relator.
Conselheiro Mário.
Presidente, eu acompanho a divergência, reportando-me aos argumentos expendidos no voto anterior.
Conselheira Cláudia Chagas.
Uma divergência, senhora presidente.
Conselheiro Jarbas.
Presidente, eu faço minhas as palavras do conselheiro Fabiano. Acho que ele aplanou todas as dúvidas. E acompanho o voto do relator, fazendo um único registro aqui.
Relator, não.
Não, do divergência, mas fazendo um único registro aqui, que o glorioso estado do Rio Grande do Sul é o único estado que 3 manhãs, teve, nem São Paulo conseguiu uma manhã.
Conselheiro Tito.
Com o relator.
Proclama, então, o resultado, item 27 da pauta.
Excelência, antes da proclamação, eu só consulto se não poderia simplesmente uma proclamação na linha do que fora decidido no... Simples, com maior simplicidade, assim.
Sim. O item 27 da pauta, portanto, segue a proclamação do item 141, apenas com a anotação que, nesse caso, a conselheira Maria Esther não votou.